passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito sério e que precisa ser mais conhecido, a chamada violência vicária. O Senado Federal aprovou em 25 de março um projeto que muda a Lei Maria da Penha, o Código Penal e a Lei dos Crimes Hediondos para incluir a violência vicária como crime hediondo. Na prática, estamos falando de situações em que o agressor atinge filhos, parentes ou pessoas próximas da mulher com a intenção de provocar dor, sofrimento ou até puni-la dentro de um contexto de violência doméstica e familiar. Esse tipo de crime passa a ter uma tipificação própria no Código Penal com o nome de vicaricídio. Pelo texto aprovado, a pena pode variar de 20 a 40 anos de prisão. Esse tempo pode ser ainda maior se o crime acontecer na frente da pessoa que se quer atingir emocionalmente, se a vítima for criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, ou ainda se o agressor estiver descumprindo uma medida protetiva. Além disso, ao ser classificado como crime hediondo, o vicaricídio passa a ter regras mais duras, como a impossibilidade de anistia e o cumprimento inicial da pena em regime fechado. E para entender melhor essa proposta, a gente conversou com a relatora do projeto, a então senadora Margarete Buzetti, do PP de Mato Grosso. Ela falou sobre a importância dessa lei e também sobre as punições previstas. Vamos ouvir. Primeiramente, senadora, explica para os nossos ouvintes o que é a violência vicária.
É quando o pai mata os seus filhos ou comete uma violência contra o seu filho ou um parente próximo para ferir a mulher, isso que nós chamamos de violência vicária.
A violência vicária, ela ainda é pouco conhecida. Na sua opinião, por que foi necessário tratá-la de forma específica?
Porque a gente está vendo muito isso acontecer de uma forma como nunca havíamos visto, né, ou ouvido sobre o assunto. Nós tivemos o caso de Tumbiara, que o pai matou os dois filhos para punir a mãe, depois se suicidou. Mas nós tivemos um outro caso, há tempos atrás, que o pai jogou o filho de uma ponte para se vingar da mãe. É muito grave isso. É a pior forma que você tem de punir uma mulher é atingindo seus filhos, certo? O ápice do feminicídio, da violência contra a mulher, é matá-la. Mas quando você mata os seus filhos, é uma dor que a mãe nunca mais se recupera. Então foi necessária uma legislação para proteger essas crianças. E aí eu conversei muito com os pares sobre isso no plenário, para que a gente não travasse um avanço da legislação, porque foi questionado a questão da mãe cometer o mesmo crime contra matar um filho para atingir o pai. Ok, eu acho que isso também é uma pauta que se pode corrigir depois, é um projeto que pode ser apresentado, como eu falei, em plenário. Então, passou o projeto, a gente conseguiu dialogar com os senadores, tanto da oposição quanto situação, também conseguindo um acordo com a Câmara e tudo, fazer um ajuste redacional, deixar um tipo penal específico, como vicaricídio, que é o homicídio vicário, que daí ele não é mais uma qualificadora do homicídio, porque quando é uma qualificadora, você pode, um bom advogado, ele entra questionando vários aspectos e pode desqualificar. Agora não pode mais. É simplesmente vicaricídio, é um tipo penal específico e autônomo também, como é o feminicídio.
Na prática, como esse tipo de violência se manifesta e por que ela pode ser tão difícil de se identificar?
O pai começa a usar os filhos para atingir a mãe, fazendo pressão psicológica em cima desse filho, usando o filho de forma, às vezes, brutal, às vezes com violência mesmo, para atingir a mãe. E é difícil você detectar e provar. Agora, quando existe já a violência vicária, um fato consumado, vicaricídio, que é o homicídio vicário, aí fica explícito, fica escancarado a violência, escancarada a violência. Antes disso, nós precisamos que a mãe denuncie, que o filho possa também relatar essa violência que o pai está cometendo contra ele, mas muitas vezes a criança não entende. Então, é uma briga entre casais, entre pai e mãe, usando uma criança. Nós temos que proteger a infância.
E o que muda de fato com a aprovação desse projeto na proteção das vítimas e na responsabilização dos agressores?
São penas bem mais elevadas, tanto quando conseguir comprovar a violência psicológica, a violência física, são penas mais elevadas antecedendo o vicaricídio. Foi elevada, porque senão você não pune o culpado. Porém, é um crime de difícil identificação, porque são dois adultos usando uma criança para se vingar. Se a criança já tem condições de falar sobre o fato, o juiz até pode interrogar essa criança e constatar essa violência. Mas se não tem, se é uma criança muito pequena, é difícil. Aí é a palavra da mãe contra a do pai. E aí fica esse jogo de empurra-empurra até acontecer uma violência vicária mesmo, como o vicaricídio, que é algo que a gente não pode aceitar. Então muda, porque a pena do vicaricídio ficou de 20 a 40 anos, com um agravante. Se cometer esse crime na frente da mãe, se cometer na frente de pessoas vulneráveis, então vai tendo os agravantes. Pode aumentar acima de 40 anos, dependendo dos agravantes.
A senhora falou nessa questão da responsabilização dos agressores. É necessário comprovar que a motivação do crime é atingir a mulher?
Na realidade, se a criança foi atingida, não deveria ser, né? Mas é algo que ainda deixa dúvida conforme o juiz pode interpretar. Mas no projeto, não. Como quase que o estupro de vulnerável, né? Você fica uma criança que sofre um estupro e não consegue falar sobre o fato, ela acha que isso é permitido. Difícil identificar. Quando ela sofre a violência, ela nem sabe que ela está sofrendo a violência do pai. A não ser que tenha uma lesão muito grave, que vá para o hospital. Aí sim, aí ela é visível, aí pode ser chamado o conselho tutelar. Mas até isso acontecer, eu acho que tem muita coisa que pode estar acontecendo que é de difícil identificação.
E para encerrar, a senhora gostaria de acrescentar alguma informação para as mulheres que estão nos acompanhando?
Que pelo menos agora nós temos uma legislação que pune a violência vicária. Antes nós não tínhamos nada. Nós tínhamos um homicídio qualificado e que era de difícil comprovação. Hoje não. Hoje ele é um tipo penal específico e que a mãe tem que denunciar. A mãe, se vê qualquer coisa, ela precisa denunciar. É como a violência contra a mulher, precisa ser denunciada. Assim é a violência vicária. A mãe precisa denunciar. Então, vamos denunciar, vamos proteger nossos filhos, porque é isso que nós precisamos fazer.
E ainda falando sobre vicaricídio, a gente também conversou com a delegada Amanda Souza, que teve a vida marcada por uma tragédia devastadora. Ela perdeu os dois filhos em um crime cometido pelo próprio pai das crianças. O caso teve repercussão nacional e expôs a crueldade desse tipo de violência. Essa história reforça a urgência de discutir a violência doméstica, a proteção de mulheres e crianças e a importância de políticas públicas voltadas à prevenção, ao combate e à conscientização da sociedade. Vamos ouvir esse relato. O vicaricídio ainda é pouco conhecido. O que a senhora considera essencial que a sociedade entenda sobre esse tipo de crime?
Rita, eu creio que é preciso que a gente entenda que a maldade, fruto da misoginia, ela não tem limite. E é o resultado do vicaricídio, né? A gente perceber que um homem doutrinado pelo machismo estrutural que nos circunda, esse homem é capaz de cometer atrocidades inimagináveis. Eu jamais poderia imaginar que um homem com quem eu vivi por 20 anos, fazendo a figura de bom pai, de pai zeloso, cuidadoso, fosse capaz de tirar a vida dos próprios filhos pelo simples fato de não saber lidar com a rejeição. Então eu creio que esse conceito que vem agora, né, pro artigo 7º da Lei Maria da Penha, por esse projeto de lei, ele traz essa consciência para a sociedade, que a mulher agora ela vai conseguir observar com mais cautela para aquele homem que está ali do lado, se há a possibilidade daquele homem usar a vida dos próprios filhos ou usar um ente querido como instrumento de vingança. Por isso é tão importante a gente se atentar aos sinais.
A senhora falou em sinais. Há sinais ou padrões de comportamento que podem indicar risco em relações marcadas por violência?
Rita, eu creio que alguns sinais são evidentes, principalmente quando a gente analisa com mais carinho a relação do pai com o filho. Se aquele homem ele é só um bom pai, quando ele está condicionado a ser um bom pai, estando com a mulher naquela relação ali de companheiro ou de marido e mulher, significa que é um sinal perigoso. Porque esse homem, se ele está condicionando o amor que ele tem pelo filho a uma boa relação com a mulher, significa que, na verdade, ele nunca amou verdadeiramente aquela criança. Então, eu creio que esse é o principal sinal que a gente precisa observar com muito carinho. Com relação ao sinal, a gente observar os atos não letais, que, infelizmente, a gente não teve oportunidade de tratar agora nesse projeto de lei que trouxe esse conceito do vicaricídio para a Lei Maria da Penha, mas é muito importante a gente observar os atos não letais daquele homem que instrumentaliza a criança para causar tortura psicológica à mulher, com o abandono afetivo ou o abandono material. Aquele pai que deixa de pagar a pensão com o único objetivo de causar dor e sofrimento à mulher, sabendo que ele faz aquilo na tentativa de que a mulher volte atrás na decisão de separação.
Na sua opinião, o que precisa mudar para evitar que casos como os de vicaricídio se repitam?
Rita, eu creio que o principal ponto aí é a gente parar de romantizar a violência e entender que a menor violência que seja, ela precisa ser combatida e ela precisa ser considerada como o início de um ciclo que só tende a se intensificar. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que fomos doutrinadas a aceitar o homem humilhando, o homem gritando, fazendo brincadeiras para nos rebaixar, como se aquilo fosse um direito legítimo dele. E entender que a violência física, muitas vezes, ela é só o último ato. Então, entender que a violência vai muito além da violência física, a gente tem a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. Eu sou um exemplo vivo e falo com propriedade porque eu vivi por 20 anos com um relacionamento em que a gente nunca viveu a violência física nessa relação. E os meus filhos nunca viveram a violência física, mas bastou um ato de violência para que eles deixassem de existir. Então, não menosprezar a menor violência que seja, eu acho que ela é imprescindível para que a gente consiga salvar outras vidas e evitar que novos entes queridos sejam usados como instrumento de vingança.
E para encerrar, doutora Amanda, a senhora gostaria de acrescentar alguma informação para as mulheres que estão nos acompanhando, deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes?
Mulheres, eu queria muito que a gente criasse a consciência que de nós, mulheres, somos portais da vida. A mulher, ela nasceu para ser cuidada, amada e protegida. Então, por favor, não tolere o menor sinal de violência que seja. Saiba que a violência física, muitas vezes, ela é o último ato, assim como aconteceu comigo. Então, não tolere a humilhação, o grito, porque começa hoje com um gesto pequeno e à medida que você permite a menor violência que seja, essa violência vai se intensificar cada vez mais. E à medida que você vai permitindo que essa violência se instale na sua vida e na sua família, você coloca em risco não só você, como seus filhos e assim como seus entes queridos. E eu posso garantir, por legitimidade, por propriedade, por quem vive a violência vicária, que não tem dor maior no mundo do que você perder aquilo que você mais amou. E principalmente a crueldade da violência vicária, que o homem tira de você aquilo que você mais ama, na certeza de que você será a única e exclusiva responsável por ter perdido quem você mais amava. Então não deixe que a violência vicária seja uma realidade na sua vida e que um homem determine o que você vai viver na sua vida, no seu futuro. Porque desejar que a gente viva essa dor e essa culpa em vida, não há coisa mais cruel. Então, por favor, não desejo para ninguém o que eu vivo hoje.
O Pautas Femininas de hoje fica por aqui. E a gente encerra reforçando um recado importante. Denunciar a violência doméstica é essencial para quebrar o ciclo de abusos, proteger vidas e responsabilizar o agressor. Se você precisa de ajuda ou conhece alguém nessa situação, procure o Disque 180, que funciona 24 horas e é gratuito. Em emergências, ligue 190 ou procure uma delegacia especializada de atendimento à mulher. O Pautas Femininas teve apresentação e produção de Rita Zumba, edição de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.